Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta terça-feira, 11 de junho de 2019. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Marcos Inácio. Na produção, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Meia Diego ainda é dúvida no Flamengo para jogo contra o CSA pelo Brasileirão. Fique ligado, Rádio Nacional transmite. Botafogo tenta manter a boa fase contra o Grêmio no estádio Nilton Santos. Copa América, Fagner volta aos treinos e volante Arthur segue em tratamento no joelho. Seleção brasileira segura a reação do Japão e vence mais uma Liga das Nações de vôlei feminino. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Olha só, você pode participar conosco aqui no programa Bate-Bola Nacional. É só você mandar o seu recadinho pelo Facebook e acesse a página facebook.com/Rádio Nacional Rio, deixando aquele recado joinha pra gente. Pelo telefone, DDD é 21-2117-6935. WhatsApp, temos, é só ligar, DDD 21-97119-9966. 12h33 no Rio.
Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu.
E o repórter Rafael Monteiro trazendo as últimas do Flamengo. É com você, Rafael.
O Flamengo realizou na manhã desta terça-feira treinamento na véspera de enfrentar o CSA nesta quarta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, o grupo parte para a capital brasileira, onde fica concentrado para o último jogo antes da parada da Copa América. E o volante William Arão fala em relação à paralisação das competições.
Se estoura no campeonato, né? Acho que deveria ter tudo uma opinião minha, né? Mas que a gente volte muito concentrado, né? A gente vai ter, se eu não me engano, 26 dias para poder trabalhar com o treinador. Né? Então a gente vai ter tempo para fazer aquilo que ele quer, desenvolver aquilo que ele quer, né? Trocar informações, né? Porque é uma troca de informações também. Então, assim, a gente está muito otimista, ansioso para que a gente possa voltar e dar início nesse trabalho, né? Colocar em prática tudo aquilo. Que a gente tem um jogo amanhã muito importante, que vale 3 pontos também, que pode ser decisivo lá no final. Então, a gente não está pensando primeiro na parada, primeiro no descanso, primeiro em quem for viajar, não. A gente está pensando em hoje fazer um treino de preparação, nosso último treino, para que a gente possa chegar o melhor possível amanhã e fazer o nosso melhor jogo possível e sair vencido. E aí sim, depois a gente vai descansar e depois vai voltar com foco total para que a gente possa desenvolver o trabalho.
Arão ainda fala sobre o próximo adversário.
Uma partida muito difícil, né? A gente sabe que no Campeonato Brasileiro não tem partida fácil, não tem vida fácil. Eles têm jogadores rápidos, um meio campo que marca bem também. Então a gente não pode dar chance, né? A gente não sabe como é que eles vêm, se eles mudam a escalação ou não, enfim. Mas a gente espera um jogo muito, muito forte na marcação da parte deles, saindo em contra-ataque. Eu espero que a gente tenha domínio do jogo, espero que a gente tenha mais a bola, espero que a gente tenha mais chances criadas, claras, para que a gente possa sair vencedor.
Em relação ao time que começa jogando, 2 possíveis baixas por questões físicas, ambas por edema. O goleiro Diego Alves na coxa e o meia Diego na panturrilha. Confirmando a impossibilidade da dupla, César inicia no gol e Vitinho disputa a posição com Berrio, que substituiu o próprio Diego na última partida. Já o zagueiro Léo Duarte não treinou pela manhã, ficou na academia do clube e fez trabalho muscular específico. Caso seja vetado do jogo, Tuller é o favorito para substituí-lo. Outra baixa é lateral direito Pará. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo no empate em 0-0 contra o Fluminense, último domingo no Maracanã. Rodinei é o substituto imediato na posição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
São 12 horas e 36 minutos no Rio de Janeiro. Fala, Luiz.
Astrid, boa tarde para você. Informação de agora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou por homicídio doloso Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, e outras 7 pessoas pelas mortes de 10 atletas no incêndio do Ninho do Urubu, CT do clube, no dia 8 de fevereiro deste ano. Eduardo Bandeira de Melo foi... A gente entrou em contato com ele antes do Bate-Bola Nacional, disse que foi pego de surpresa com essa informação, e o Flamengo diz que ainda não foi notificado e só vai se posicionar após tomar conhecimento do relatório. Na investigação, a polícia observou questões como conhecimento de que diversos atletas da base residiam no container, estrutura incompatível com a destinação, que era dormitório, ausência de reparos dos aparelhos de ar-condicionado instalados no container, ausência de monitor no interior do container, entre outras irregularidades. Astridnik.
Pegou aí todo mundo de surpresa essa notícia, Mário Silva. E agora, como é que vai acontecer? Mais uma vez a mídia em cima do Flamengo com um noticiário negativo.
Mas boa tarde, Cid.
Boa tarde.
Acho que alguém não viu o código.
Muita gente. Não.
É, doloso é quando tem vontade de matar. E culposo é quando não tem intenção de matar. A Polícia Civil está dizendo que o presidente do Flamengo queria matar os garotos. Paro por aqui.
André Luiz Mendes.
Eu vou me ater à seara esportiva. Eu estou concordando com o Ilharão quando ele diz que todo jogo do Campeonato Brasileiro é difícil. Se o Flamengo continuar jogando do jeito que jogou contra o Fluminense, o CSA é um jogo duríssimo, Astrid.
12 horas 38 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Luiz Ferreira com as últimas dos esportes olímpicos.
Olha, Astrid, pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil venceu a seleção japonesa por 3-7-1 na manhã desta terça-feira, 25-17, 25-19, 20-25 e 25-22. O Brasil dá mais um passo na sua evolução, nessa sua renovação, e chega à 7ª vitória na competição. O Brasil volta à quadra na madrugada desta quarta-feira contra a Tailândia, às 3h40 da manhã, Astrid.
Foi um jogo realmente muito bom de se ver, esse vôlei hoje pela manhã, o vôlei feminino pela Liga das Nações. 12h39.
Botafogo, Botafogo.
As últimas com Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário, Andrezão.
Boa tarde.
Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Começar falando de coisa boa, promoção.
Opa!
Brasileiro adora uma promoção, não é, Astrid?
Baratinho é bom.
E quarta-feira, quando o Botafogo vai jogar contra o Grêmio aqui no estádio Nilton Santos, é dia dos namorados, coincidentemente. Então a diretoria...
Tem que beijar na bilheteria?
Não, a diretoria alvinegra disse que as mulheres que forem uniformizadas com a camisa do Botafogo entrarão de graça. Eu acho que é errado, porque deveria ser o casal, né? Namorados, né?
Eu também acho, já que...
Mas enfim...
Eles estão pedindo igualdade de gênero,
exatamente,
né?
Mas a prerrogativa é apenas para as mulheres dessa promoção.
Sabe o que é que acontece?
Não.
Incentiva os namorados a irem.
Ah, verdade. Os namorados são mais animados, geralmente, a irem, né? As mulheres estão frequentando
dia,
bastante.
Hoje em dia tem muita mulher torcedora de futebol.
É verdade, mas eminentemente o público ainda é masculino maior, né? Por mais que a gente já tenha mais mulheres... Né, como torcedores. Enfim, questão do jogo, né? Botafogo e Grêmio. Botafogo venceu o CSA de virada lá no estádio Rei Pelé, né? Por 2-1. Botafogo é o melhor do Rio, está em quarto lugar. Se a gente avaliar Flamengo, Fluminense, Botafogo e Flamengo, Fluminense, Vasco, todo mundo atrás do Fogão. Fogão tá tirando onda em quarto lugar. Foram 5 vitórias e ainda espera o julgamento daquele polêmico jogo contra o Palmeiras, que o STJD marcou pro dia 10, marcou pro dia 18.
E agora?
Tá pro dia 18, mas pode ser adiado ainda, né? Mas por enquanto não, é a previsão que seja 18, mas ainda não saiu a pauta lá dos julgamentos que vão acontecer no STJD no dia 18. Mas o Botafogo, mesmo sem esses pontos contra o Palmeiras, que eu considero dificilmente o Botafogo vai conseguir, o Botafogo tá bem aí, com 5 vitórias no campeonato, né? O Botafogo vai treinar hoje à tarde, é o último treino que vai fazer antes de enfrentar o Grêmio. O Grêmio que conseguiu na última rodada vencer o Fortaleza e sair da zona do rebaixamento. Muita gente achando estranho o tricolor gaúcho, o tricampeão da Libertadores lá embaixo. Conseguiu sair dessa zona de confusão e o Renato Gaúcho falou que essa parada para a Copa América vai ser fundamental para o Grêmio nunca mais aparecer na zona do rebaixamento.
Sem dúvida alguma, a parada da Copa América vai ser ruim para algumas equipes que vêm bem, mas para o Grêmio vai ser muito bom. As pessoas gostam de criticar, mas pega 6, 7, 8 jogadores importantíssimos e não põe para jogar. Há vários jogos. Aí não é sempre que você vai jogar bem, vai conseguir as vitórias. Mas mesmo assim, essa parada vai ser muito boa, justamente em primeiro lugar para a gente recuperar esses jogadores. E aí depois da Copa América, o Grêmio volta com força total. E o Grêmio com força total é o Grêmio.
É o Grêmio do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho aqui para os cariocas. Lembrando que o Grêmio já está no Rio de Janeiro para o jogo de quarta-feira, vai treinar agora à tarde no CT do Fluminense, né, em Jacarepaguá. E quem não veio na delegação do Grêmio, né, o Renato é reclamando dos desfalques, é o Luan. Luan está fora dessa partida aí contra o Botafogo. Agora tinha que ter uma outra sonora curiosa, Stridnik, do Juninho Capixaba. Ele falou que o Grêmio tem que jogar feio para ganhar 3 pontos.
Tem equipes grandes que acabam jogando feio para conquistar os 3 pontos. E eu acho que nosso time, em alguns momentos, não soube jogar feio. A gente tentou fazer o nosso melhor sempre. A gente sempre tenta jogar bonito. Mas eu acho que contra o Fortaleza a gente fez o essencial, que era para ganhar os 3 pontos. E nos deu confiança para enfrentar o Botafogo no próximo jogo agora.
Tá aí o Juninho Capixaba, ele ficou suspenso do jogo do Grêmio contra o Fortaleza, que o Grêmio ganhou, mas deve retornar ao time aí do Renato Gaúcho contra o Grêmio, contra o Botafogo na quarta-feira, Astrid.
O André, até fiquei curiosa, o Juninho diz que tem que jogar feio para conquistar 3 pontos. Você é narrador, Mário Silva é comentarista, eu tenho uma equipe completa. Você prefere narrar um gol, um jogo feio, mas com a vitória... claro, do time, no caso, vamos supor que você seja gremista, ou você prefere narrar um jogo bonito, com vitória, de não importa de que lado. Jogo feio ou jogo bonito, André?
Sempre jogo bonito com muitos gols.
Não entendi.
Sempre um jogo bonito com muitos gols.
Com muitos gols, é a sua preferência. Mário Silva.
Eu acho que o Grêmio tem que jogar para ganhar. Bonito ou feio... Depende. Para quem está vendo, sempre melhor um jogo bonito.
E para o comentarista, independe jogo feio, jogo bonito?
Muitos gols, se possível. Agora, com relação à questão aí do que ele disse, que realmente o Grêmio teve vários desfalques e alguns jogadores, como por exemplo o Luan, estão, a média de atuação caiu. Alguns jogadores caíram de produção. Isso fez com que o Grêmio esteja passando uma chuva, eu acho que na zona do rebaixamento. Só não pode virar é chuva intermitente, ou seja, aquela que não para, não cai.
Tá certo. 11:44.
Salve a seleção!
Hoje com Lincoln Chaves. Boa tarde, Lincoln.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Bate-Bola. Pois é, de hoje a seleção brasileira, a partir das 16h, faz o segundo treino aqui em São Paulo, de olho na estreia da Copa América. Essa atividade vai ser no estádio do Pacaembu e já tem um desfalque certo, que é o Arthur. O meia do Barcelona sofreu uma lesão no joelho direito durante a goleada do Brasil por 7-0 sobre Honduras em Porto Alegre, no Beira-Rio, no último domingo. Ele foi submetido ontem a exames de imagem, a CBF ainda não divulgou o resultado. Se o jogador do Grêmio não estiver à disposição para encarar a Bolívia na sexta-feira no Morumbi, quem joga é o Alan, jogador do Nápoles. E quem voltou aos treinamentos de campo é o Fagner, lateral direito do Corinthians. Ele, aliás, é o aniversariante do dia, faz 30 anos hoje. Ele está recuperado daquelas dores musculares na coxa esquerda que tiraram ele do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. E ele conversou, a gente vai ouvir o que ele disse aqui na Nacional.
Primeiro feliz, né, de estar recuperado. Né, agradecer a todo o pessoal do departamento médico, né, pelos cuidados, preparação física. Né, graças a Deus agora eu estou bem, estou integrado ao grupo. né, e feliz de poder estar de volta e poder estar ajudando da melhor forma possível. Momento de ter paciência, né, a gente sabe que é um pouco chato, é um pouco difícil, né, você querer estar trabalhando com bola junto com o grupo e estar trabalhando um pouco a parte ali, com a parte física, com o pessoal do departamento médico, né, mas como eu falei, a parte da paciência, né, trabalhar bem, né, para ficar 100%, para poder estar ajudando dentro de campo depois.
Aí a palavra do Fagner, que voltou ontem, na verdade, a trabalhar com bola junto, inclusive treinou juntamente com o grupo no Pacaembu. E a expectativa é que no treino de hoje, o técnico Tite já esboce o time que vai a campo diante da Bolívia. E depois do treino, dois jogadores vão conversar com a imprensa. Amanhã, novamente, às 16h no Pacaembu, tem atividade da seleção, só que essa vai ser fechada. Provavelmente, o técnico Tite vai fazer treinamento de bola parada e aí deve afinar a equipe para a estreia. E aí na quinta, 18h15 da noite, o treino oficial, que é aquele realizado sempre diante dos jogos, no palco da partida. No caso, o treino vai ser no Morumbi. Antes desse treino de quinta, o técnico Tite vai conversar com a imprensa. A provável escalação do Brasil para a estreia na Copa América sexta contra a Bolívia: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro, Alan e Felipe Coutinho, Richarlison, David Neres e Roberto Firmino. Astrid,
concorda com essa escalação, Mário Silva?
É, que tem que botar, não tem jeito. Não tem outra, não. É, o Brasil fez uma partida boa contra a fraca Honduras, apesar da fraqueza, às vezes você não joga bem. E vai estrear em São Paulo. São Paulo é sempre um problema. O estádio está lotado, vendeu tudo, mas se você não começar a fazer gols, as coisas pegam, a situação lá é um pouco diferente. Mas eu acho interessante isso, que o Brasil venha com uma formação cada vez mais distanciada dos chamados titulares, sabia? A Bolívia, por exemplo, está vindo aí, que é o time do Brasil, que joga com o Brasil, com vários jogadores novinhos que vão disputar, estão disputando aqui para ganhar a tarimba, para disputar o pré-olímpico. Essa visão tem que ser feita.
12h48, André, você mudaria alguém nessa escalação?
Eu não, botaria o time que está aí. Eu acho que é isso que o Mário falou, é o que tem para ser escalado, é o que vale.
Tá certo. 12h48 no Rio de Janeiro. Nós vamos continuar falando de seleção brasileira agora com o repórter Rodrigo Ricardo, que traz informações sobre a seleção brasileira de futebol feminino.
Astrid, hoje a gente tem o fim da primeira rodada da Copa, né? A gente tem dois jogos, agora joga 13h, hora de Brasília, Chile e Suécia, e às 16h estreia uma favorita ao título, que é os Estados Unidos, né? Maior vencedora da Copa, já tem 3 conquistas. Estados Unidos vai jogar com a Tailândia, né? Esses dois jogos fecham essa primeira rodada da Copa do Mundo. O Brasil já está em Montpellier, onde vai enfrentar a Austrália na quinta-feira, né? A notícia boa é que a Marta fez ontem à tarde treino, aquele treino de transição, correu entre os cones, correu assim do lado do campo, o pessoal chama de transição. Ainda não treinou junto com todo o grupo, mas de certa forma é uma notícia animadora aí. Talvez ela ainda vai passar por uma reavaliação, o Vadão já até avisa: olha, não é comigo, não é uma questão técnica, é uma questão física e médica. Então ele está dependendo ainda do aval dos médicos e dos preparadores físicos para saber se vai poder contar com ela pelo menos uns 10, 15 minutos no jogo contra a Austrália. Os 90 minutos provavelmente não vai dar para a Marta, que ficou aí quase 15 dias sem jogar, né? Efetivamente 90 minutos, né? Outra notícia legal que a gente vai falar é da Dayana, zagueira do Brasil. Ela estava com um grupo em Portugal e aí, o grupo fechado, o Vadão falou: ah, você não vai estar entre as 26, volta pro Brasil. Ela voltou pro Brasil.
E aí?
Tava lá em Uberlândia jogando bola com os irmãos, quando ligaram, houve o corte da zagueira Eric, e aí chamaram ela às pressas. Ela foi direto, inclusive, para Grenoble, para onde o Brasil fez a estreia contra a Jamaica e venceu por 3-0. E entrou em campo, inclusive, entrou no lugar da Kathleen, jogou os últimos 15 minutos lá da partida, né? E ela falou agora sobre esse próximo desafio do Brasil contra a Austrália.
A gente enfrentou elas muitas vezes e não tivemos bons resultados, mas a gente estudou muito a Austrália. A gente sabe como se defender e sabe como atacar. Agora é chegar dentro de campo e colocar tudo em prática, tudo que a gente vem treinando há muito tempo, e compactação. Se compactar o tempo todo, todo mundo unido, uma pelas outras, e eu tenho certeza que a gente vai sair com um bom resultado.
compactação é a palavra-chave aí da zagueira, todo mundo jogando por todo mundo. Ela é uma jogadora de 22 anos, joga no PSG e é de uma família de 22 irmãos de Uberlândia.
Família grande, um time de futebol, né?
Vai dar dois, né?
É verdade. Meu caro André Luiz Mendes, a gente sabe que várias equipes de futebol já fizeram pactos para conquistarem campeonatos e até Copa do Mundo. Funciona? A seleção brasileira fez um.
Funciona. Funciona sim. O conjunto funciona, né? Funciona tanto para ir para cima como para derrubar. Então, o conjunto funciona. Agora, o Brasil vai ter que ser inteligente para jogar com regulamento debaixo do braço, porque a Austrália já perdeu para a Itália, vai querer vir para cima do Brasil com tudo. Se o Brasil jogar de forma inteligente, com o regulamento debaixo do braço, pode até sair com a vitória.
Mário.
Olha, eu acho que a Austrália perdeu para a Itália, eu vi o jogo, e a Itália, a Austrália me surpreendeu negativamente, mas estreia é estreia. O Brasil tem que arrancar pelo menos um ponto para definir a sua vida. Com a Itália, quem define também aí é a Jamaica, de quanto ela vai perder das duas.
Ai, meu Deus.
É, porque o Flamengo Brasil foi 3-0,
realmente.
Podia ter sido mais. E aí vai pesar o saldo de gol. Por isso que o Brasil lutou para fazer mais gols e não conseguiu.
É o seguinte, o programa Bate-Bola Nacional é rede para todo o Brasil, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, e é ao vivo, e as coisas estão acontecendo. O repórter Rafael Monteiro tem notícias que estão acontecendo no momento a respeito do Flamengo, é isso, Rafael?
Justamente, Astrid Nick, muito boa tarde, Astrid. Astrid, aos amigos ligados neste Bate-Bola Nacional, a confirmação em relação às possíveis baixas, como a gente já havia relatado no programa Bate-Bola Nacional, confirmado, o zagueiro Léo Duarte não vai para Brasília, ele sente dores no tornozelo direito, portanto não vai poder viajar. O provável substituto do Léo Duarte deve ser o Tuller, jogador da base do Flamengo também. Diego com edema na panturrilha direita também fica fora. Nesse caso, Vitinho e Berril lutam por uma posição. Acredito que o Vitinho saia na frente, mesmo sabendo que na última partida contra o Fluminense, Berril substituiu o Diego. Em relação também ao goleiro Diego Alves, ele também está confirmado que não joga a partida contra o CSA, está com problema no adutor da coxa esquerda, um edema no adutor da coxa esquerda, não viaja, e o goleiro César é o seu provável substituto para a partida contra o CSA amanhã em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Schreder.
12 horas e 53 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos falar de Vasco da Gama. Quem traz as últimas é o repórter Maurício Costa. Boa tarde.
Tudo bem, Astrid?
Boa tarde.
Como é que você tá? Beleza?
Beleza.
Boa tarde pra você, pro Mário, pro André, pra todos os ouvintes. Falar um pouquinho do Vasco, que só enfrenta, só joga na quinta-feira, né? Pega o Ceará em São Januário, 7h15 da noite. E é um jogo interessante. A vitória do Goiás ontem sobre a Chapecoense foi muito boa pro Vasco. Porque se o Vasco vencer agora o Ceará, independente de qualquer outro resultado, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Mas como assim, Maurício? E o Fluminense? E o Fortaleza? E a própria Chapecoense? É porque eles se enfrentam. A Chapecoense vai pegar o Fluminense, os dois têm 7 pontos, e o Cruzeiro pega, o Fortaleza recebe o Cruzeiro. Então, um mata o outro. E se empatarem, os dois morrem. E aí o Vasco ganhando passa todo mundo. Então, foram resultados importantes. A última rodada, foi excelente pro Vasco. Finalmente venceu e conseguiu uma série de combinação de resultados aí, dependendo dele próprio, para sair da zona do rebaixamento quando começa a Copa América. O problema é que a primeira rodada depois da Copa América é o Grêmio, fora de casa. E o Renato Gaúcho prometeu aí que vai entrar com tudo, com o time titular. A grata surpresa do Vasco nesse ano tem sido o Ricardo Graça, o zagueiro que ano passado foi muito mal quando exigido, principalmente na pré-Libertadores e na Libertadores da América contra o Cruzeiro também. E esse ano o Leandro Castan acabou se machucando na final da primeira final do Campeonato Carioca, e o Ricardo Graça vem dando conta do recado. E se o Vasco pode sair da zona do rebaixamento e pega o Grêmio, né? Se o Renato Gaúcho falou que o Grêmio vai entrar com tudo, o Vasco também vai entrar com tudo a partir depois da Copa América. Aliás, segundo o Ricardo Graça, desde o jogo contra o Internacional. Olha só o que ele fala sobre essa parada da Copa América e como o Vasco deve se portar diante do Ceará no jogo de quinta-feira e diante de todos os adversários daqui pra frente. Vamos ouvi-lo.
Eu espero um time de muita qualidade, um time que vem bem na competição. tem vários jogadores de qualidade, como o Thiago Galhardo, que já jogou aqui, a gente sabe da qualidade dele. Então a gente tem que botar o pé no chão, saber que vai encontrar outro adversário, tem que começar da linha da humildade, só que fazer valer o fator casa, né? A gente tá em casa, a gente tem que mandar no jogo, e a gente é Vasco, a gente tem que jogar como Vasco, foi o que o professor falou. Hoje a vitória com o Internacional foi muito mais pra não é aliviar, mas pra concretizar o que a gente vinha fazendo, que a gente vinha jogando, mas não tava conseguindo a vitória. E ganhar de um time igual o Inter, que é candidato ao título da Libertadores do Brasileiro, foi pra animar, pra dar esperança mesmo pro torcedor, pra ver que a gente tá brigando, que a gente sempre vai brigar. E que contra o Ceará vai ser da mesma forma, não importa o time que entrar. Pode ser o Inter, pode ser o Palmeiras, pode ser o Ceará. A gente tem que jogar igual, são 11 contra 11, ninguém entra com a mais. E jogar igual o Vasco. E jogar em casa, a gente tem que mandar no jogo.
Então, dúvidas pro Vasco contra o Ceará. Leandro Castan volta? Dificilmente volta, tá? Então deve ser mantido o Ricardo Graça. O Werley volta? Pode voltar. Mas o Boca Negra, o Oswaldo Henrique, foi muito bom contra o Internacional, foi muito bem. No meio de campo tem o retorno do Lucas Mineiro, que ficou suspenso. Mas não deve ir também pro jogo. O Luxemburgo deve manter a trinca ali de volante com o Raul, o Andrei e também o Marcos Júnior, Astrid.
Meu caro André Luiz Mendes, quem tem mais chances de cumprir suas promessas? O Botafogo, aliás, o Grêmio contra o Botafogo ou o Vasco da Gama contra a Chapecoense?
Eu acho que a vida mais fácil aí...
Ceará.
Eu acho que a vida mais fácil aí é do Vasco, né? Que tá começando a se encaixar, o Luxemburgo tá começando a dar um corpo melhor pro Vasco. Eu acho que a missão mais fácil é do Vasco.
Mário Silva?
O jogo do Vasco é um jogo que o Vasco não pode perder.
Tem Ceará, muito sim nessa parada aí do Vasco.
O Ceará é um time que a ser batido. Não só pela pontuação, como a categoria, mesmo o Vasco estando com 6 pontos. Houve uma melhoria substancial na equipe. Acho que com 9 a parada, o Vasco, no meu entendimento, eu continuo dizendo que o Vasco não vai cair. Quem está brigando para não cair é Avaí, Fortaleza, Ceará, Chapecoense e CSA. Para mim, esses 5 vão brigar para não cair.
5 brigando para um pular fora.
Para um pular fora. Eu acho isso. Me cobrem no final do ano.
18:58. Obrigado aos companheiros que participaram desse Bate-Bola Nacional. Encontro marcado amanhã ao 12:30 aqui pela sua Rádio Nacional. Em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional Brasília, Alto Solimões e Amazônia. E vamos continuar em rede com a Tarde Nacional. Desejo a todos vocês uma belíssima terça-feira. Tchau.
Bate-Bola Nacional.